Gracia y paz, Irvados. Me siento muy alegre y muy cómodo en medio de los hermanos, por la misericordia y gracia de nuestro Dios y Padre. Es un privilegio para mí poder tener comunión con vocês y gozarnos en la común salvación. Vamos a inclinar al Señor nuestro corazón, vamos a pedir a Él que Él nos ayude a considerar juntos a su palabra. ¿Se está escuchando bien? ¿No se escucha bien lá atrás? Ahí, el micrófono da. ¿Está bueno ahí? Más o menos. ¿No está bien lá? Amén. Creo que ahora ya estamos. Amén. Oremos. Querido Pai, obrigado por reunir tu amado povo alrededor de ti. Qué alegría, Señor, poder estar sentados aos teus pés, estar cobertos pela tua graça, como pintinhos debaixo das asas da galinha. Senhor, concede a todo nosso ser se centrar somente em ti. Graças por só o próprio Senhor faz toda a diferença. Nós nada somos, nem podemos pretender nada, mas te agradecemos por teu amor. Te agradecemos pelo que o Senhor prepara para nós. Obrigado. Concede-nos, Pai, compartilhar juntos a tua palavra. Fala-nos tua palavra. O Senhor pode fazer nova e fresca a palavra de sempre. Toca-nos com tua palavra, Senhor. Toca-nos com teu Espírito. Porque nós não estamos olhando para homem. Nós sabemos que só podemos esperar em ti. E tu nos podes abençoar, Senhor. Tu nos abençoaste com toda a bênção espiritual.
Amém.
Em Jesus Cristo. Teu Espírito, Senhor, aplique a nós estas bênçãos da tua palavra.
Amém.
Do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro primeiro da Bíblia, no livro do Gênesis. E vamos considerar no capítulo primeiro uns versos 26, principalmente, inicialmente, depois, com a ajuda do Senhor, outros. Inicialmente, Gênesis 1:26. Este livro das origens é um livro no qual Deus começa a abrir o seu coração, começa a nos falar muitas das coisas que depois são desenroladas, desenvolvidas nas epístolas e em outros livros. Tem início neste. Muitas das frases que são revelação em livros posteriores dentro da própria Bíblia foram revelação que floresceu nestes primeiros versos. Se o Senhor nos concede atentamente seguir com atenção o que Ele falou, as profundas implicações das suas palavras, procurar com a sua graça, seu espírito, compreender que era o que ele estava verdadeiramente dizendo. Que às vezes Deus diz coisas tão ricas e profundas de maneiras tão simples que corremos o risco de passar por acima delas sem tocar nelas. Então, estamos confiando na graça dele para que a palavra dele possa saltar ao nosso coração e possa nos tocar, porque está falando com amor de nós. Este é um passagem onde ele fala de nós com muito amor. Diz aqui no verso 26 de Gênesis 1. Vamos deter um pouco neste verso, pelo menos em algumas partes do verso. Também disse Deus. Aqui essa palavra também, na minha tradução aqui em espanhol, diz então. É somente a letra Vau no hebraico que está no primeiro lugar junto com a palavra disse Deus. Mas é significativo. É uma palavra significativa. Até aqui já Deus tinha feito muitas coisas. E agora estamos já chegando no sexto dia, que é o último dia da sua obra criativa, porque no sétimo dia ele descansou. Ou seja, que o último dia de trabalho dele quanto à criação foi o sexto. E por isso é muito precioso que Deus também disse, graças a Deus, que Deus se atreveu a correr um grande risco, porque ele sabia tudo que vivia. Ele poderia dizer, vou ficar no quinto dia, as baleias não têm tantos problemas como os homens. Mas também disse Deus, que coisa preciosa, que decisão valente de Deus, porque o amor tem que ser muito valente. Se não é valente, não é amor. O amor de Deus é um amor valente. Ele sabia que este homem que ele ia fazer traria dor no seu coração. Porque depois lá lemos que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Mas não temos que entender essa palavra como se Deus estivesse equivocado. É uma maneira hebraica de dizer que causou sofrimento ao coração de Deus. Ou seja, isto é muito mais digno de considerar, sabendo que Deus não foi surpreendido por isto. Nós somos surpreendidos por imprevistos, coisas que nós não esperávamos. A nós nos surpreende, mas esse nunca será o caso de Deus. Nunca Deus será surpreendido por nada. Nunca nenhum imprevisto assustará a Deus. Deus é Deus, é omnisciente. E ele já sabia que tinha que sofrer por criar o homem, mas assumiu voluntariamente essa dor. Essa dor que fala depois já era conhecida antes, mas ele tomou uma decisão valente, muito valente. Isso quer dizer que, como em Hebreus disse, pelo gozo posto diante dele, ele menospreciou o opróbrio. O próprio Deus, que não tem que pedir prestado a ninguém, nem tem que pagar a ninguém, se pagou a si mesmo um alto preço. O preço desta dor que doeu no coração de Deus, ter feito o homem. Doe no coração de Deus a miséria eterna de muitos. Mas foi necessária para um bem maior. Pelo gozo posto diante dele, ele correu esse risco. Se ele não corresse esse risco, ele não teria esse gozo e as criaturas destinadas para compartilhar esse gozo com ele tampouco teriam esse gozo. E escolheu, o que eu vou fazer? Vou ter este gozo e outras criaturas minhas vão ter este gozo, mas para ter este gozo tenho que aceitar esta dor. Você covarde com a dor, Deus nunca foi covarde. Deus sempre escolhe o caminho certo, o caminho estreito. Essa é a característica dele, assim se mostrou em Jesus Cristo. O Senhor escolheu esse caminho estreito que traria dor a ele e a outras criaturas, mas que seria necessário para que pudesse haver uma qualidade de gozo digna do coração de Deus e com a altura do amor de Deus para suas criaturas. Era necessário que fosse feito dessa maneira. Então, esse também, diz Deus, é muito rico. E uma decisão que Deus não ficou parado, não ficou assustado, foi valente. E também diz: se ele não faz uma criatura como ele mesmo, o coração dele não vai ficar contente. Ele podia fazer coisas menores, mas ele sabe que pode fazer algo maior. E enquanto ele não fizesse o melhor que ele poderia fazer, seu coração de Deus não ia ficar contente. Então, Deus fez o que é digno de Deus e diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os festes que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra, etc. Vamos nos deter um pouquinho nos pedacinhos dessas palavras de Deus. Cada uma delas é rica. Aqui primeiro aparece Deus com um nome que foi traduzido aqui, Deus, que é o nome hebraico Elohim, que vem da raiz El, que é, nos idiomas semíticos, proto-semíticos, o designativo da divindade. A divindade, a deidade, é chamada de El, a vezes Eloá, ou Elion, o Altíssimo, ou Elohim. Neste caso, aparece Deus falando como Elohim, ou seja, a divindade única em trindade. Já aparece a trindade aqui mais clara, como não apareceu até agora. Claro que João, quando ele volta a escrever as primeiras palavras, em Gênesis 1, Moisés tinha dito: no princípio criou Elohim os céus e a terra. E depois João, que está praticamente começando agora um novo pacto, porque certamente que nós temos Mateus primeiro nesta disposição atual, depois Marcos, depois Lucas e por último João, mas esse foi um arranjo que fizeram algumas pessoas. Não em todas as Bíblias os arranjos são iguais, não todos colocam os livros da mesma maneira. Realmente João era um apóstolo muito, que estava muito perto de Cristo, mais do que o próprio Mateus. E ainda que ele escreveu no final, Ele escreveu do princípio. Mateus começa desde Abraão, Isaac, e a genealogia humana de Cristo. E enquanto seu ministério, ele começa desde Galileia. Mas João retrocede. Ele começa desde a divindade. E enquanto seu ministério, começa desde seu ministério na Judeia, antes que a Galileia. Então teríamos que colocar tematicamente, primeiramente, a João. Então, se colocarmos a João tematicamente primeiro que Mateus, agora vamos ver que o Novo Testamento começaria da mesma maneira que começou o Antigo. No princípio, criou Deus o céu e a terra. No princípio, era o Verbo. Aquilo que estava escondido na palavra Elohim, agora começa a ser explícito por João, através do Espírito Santo. No princípio era o Verbo, e o Verbo era com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas por meio dele foram feitas, e sem ele nada do que foi feito. Ou seja que João está reescrevendo a história da criação desde a perspectiva agora do Novo Testamento, do Filho de Deus. Moisés não podia ter escrito isso, mas agora João pode. Então aqui aparece Deus em Trindade. Aparece a palavra Elohim, com a terminação him, plural, no hebraico. E aparece falando Deus em plural. Façamos nossa imagem, nossa semelhança. É a primeira vez que Deus começa a falar em plural aqui diante dos homens. Depois falou de novo, desçamos, confundamos, quem irá por nós. E aí outras passagens onde Deus fala em plural. E por isso a igreja compreendeu da Bíblia o mistério do Deus Trino, chamado de Trindade ou Triunidade. E isso é importante que nós não passemos rápido por aí. Este não é um assunto somente teológico, sino é um assunto totalmente vital e prático. Porque da Trindade é que surge a comunidade, a família, a igreja, a saúde da sociedade. Está na base da Trindade. Só a Trindade é o modelo e a virtude para qualquer tipo de relacionamento sano. Então aqui diz Elohim, ou seja, o Deus Trino. Façamos. E aí nos damos conta que essa foi uma decisão conjunta do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que bom que Deus fez que a sua decisão fosse ouvida pelos homens. Que os homens soubéssemos, como se fala corretamente? Soubéssemos, obrigado, me ajuda. De que Deus falou isto? Ah, porque qualquer de nós podemos concordar, vamos fazer isto. Ah, mas quantas coisas ficam só no começo? Às vezes nem começam. Mas que seja o Deus Trino e diz, façamos. Esta é a coisa que é grande. Aqui está comprometido o Pai com todo o seu poder, que é onipotente. Está comprometido o Filho e está comprometido o Espírito Santo. Deus comprometeu a sua honra divina neste compromisso. Ele disse, façamos isto. Sabia que só começar já o diabo ia fazer desastres. Ele sabia quanta gente passaria a eternidade no inferno. E muitos dos que começariam a ser homens não terminariam de ser homens. Ficariam como velhos homens, e homens perdidos, homens inacabados. homens que não chegam ao objetivo do homem. Mas aí ele fala, façamos. Então está comprometido. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são os que estão fazendo isso. Porque, claro, quando ele fez o primeiro, terminou de criar o homem. Mas o homem ainda não chegou ao objetivo que ele falou, façamos. O primeiro ainda não se tinha multiplicado, não tinha sujeitado a terra e já caiu, já foi deturpado, foi convertido num velho homem, numa vergonha, mais parecida ao diabo que a Deus. E Deus sabia isso. E quanto maior oposição e loucura Deus permita, maior se revela a sua glória, maior se revela seu poder, porque o mal é terrível. Mas Deus falou, faça, e está fazendo. Ele já tinha escondida na manga a carta da redenção. E então agora o Filho de Deus, ainda que já Deus tinha falado que estava descansando no sétimo dia da obra da sua criação, mas agora disse, meu Pai até agora trabalha. Ele é sábado, falou isso num sábado. Meu Pai até agora trabalha e eu trabalho. E Jesus trabalhava porque o Pai continuava trabalhando. Só que o trabalho novo do Pai é a redenção. Mas que é a redenção? É a continuação de este compromisso. Façamos. Façamos isto. Então, toda a honra de Deus está comprometida neste compromisso de Deus. Ele vai fazer um homem corporativo, um gênero humano, que vai ser enchido de Deus, através do qual Deus vai ser expressado. Amém. E Deus vai poder delegar plenamente tudo que Ele quer delegar, porque o caráter de Deus é delegar. Mas Ele diz, façamos. E agora disse o homem. Não disse um homem. Não disse o primeiro dos homens, o marido da Eva. Não diz. E assim começou a fazer. Mas ele não falou, façamos um homem. Vamos provar, ver se não sai bem, paramos, fazemos outra coisa. Não. Ele não passou, façamos o primeiro, vamos provar um programa piloto, e se não funciona, então. Vamos descartar. Vamos mudar de propósito, porque está muito difícil. Assim não foi. Ele disse, façamos o homem. Então, quando fala o homem, não se está referindo somente ao primeiro. Se está referindo a todo o gênero humano. Cada homem é parte deste homem. Então, quando Deus falou, façamos o homem para este propósito, esse homem desejado por Deus é coletivo. Esse homem é corporativo. Esse homem que Deus estava pensando é a Igreja Gloriosa. Esse era o que ele estava pensando, na Igreja Gloriosa. Ainda Paulo não tinha escrito essa frase, mas já estava aí. Esse era o homem. Somente um novo homem, a Igreja Gloriosa, conseguirá terminar este trabalho de Deus. Façamos. E nisto está trabalhando Deus. Não há outra coisa na qual Deus esteja mais ocupado que nisto. Isto que está no coração dele. Isso foi o que, no, por fim, ele correu o risco de decidir. Já fizemos muita coisa, mas vamos fazer isto. Sabemos tudo o que custa, meu filho. Você sabe o que vai custar para você? Eu sei, pai. Fazemos. Façamos. E começaram a fazer. E estão fazendo. Estão fazendo. Isso é o que Deus está fazendo. Esta é a ocupação de Deus. Façamos o homem, esse homem corporativo. E a igreja gloriosa vai ser o homem que Deus queria. Cristo formado na igreja gloriosa. Isso que vai cumprir este façamos de Deus. Então disse, a nossa imagem. Aqui ele usa o plural nossa, mas usa o singular imagem, porque na Trindade de Deus somente o Filho é a imagem. O Pai é representado em outras porções da palavra da Bíblia como invisível. A Deus ninguém viu jamais, o Deus invisível, assim é chamado Pai, como o Deus invisível, a que ninguém viu jamais. Quando Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Jó e outros profetas viram a Deus, viram foi ao Filho de Deus, e não com toda a sua glória, senão expressando-se reduzidamente. Essas são as aparições de Deus. Por isso não há contradição na Bíblia quando disse que a Deus ninguém viu jamais, mas que Moisés falava face a face com ele. Não há contradição. Moisés de fato falava face a face com Deus. Muitas passagens da Bíblia falam de servos de Deus que viram a Deus, conversaram com ele, até pensaram que vai morrer porque temos visto Deus, e sim o viram, mas não o viram. Viram que uma revelação reduzida, porque se ele vai se revelar na plenitude, o homem vai morrer. Não me verá homem, viverá. Então, Moisés, vou te mostrar somente um pouquinho. Vou te esconder na rocha, vou te cobrir com minha mão, só vou passar rápido minhas costas, e ficou tremendo Moisés. Ou seja, que num sentido, ninguém viu jamais a Deus. Não pode o homem ver a Deus e viver, só pode morrer. Mas, no outro sentido, essas revelações de Deus eram verdadeiras. Então, podemos dizer que Deus apareceu, que Deus foi visto face a face, mas sabemos que ele estava revelando-se reduzidamente e progressivamente. Mas o objetivo é revelar-se totalmente, e dar-se, e formar-se totalmente na Igreja Gloriosa. Então, quando disse, façamos o homem a nossa imagem, essa imagem de Deus é exclusivamente o Filho de Deus. O Filho é que é chamado na Bíblia de imagem. Você vê em 2 Coríntios 4, Colossenses 1:15, Hebreus 1:3, João 18, 1 de João 5:20, etc. Aí aparece o Filho de Deus como a imagem de Deus, ou seja, a expressão exata, a revelação perfeita, o Verbo de Deus, que é aquela palavra que expressa em plenitude a Deus como eu sou o que sou. Esse é o Verbo de Deus. E esse é o protótipo escolhido por Deus para fazer o homem. Então nós temos que compreender isto. Qual foi o protótipo que Deus escolheu para nos fazer a sua imagem? A imagem de Deus, que Deus disse, nossa, ainda que a imagem não é o Pai, não é o Espírito, é o Filho, mas o Pai se reconhece no Filho. Aquele que vê ao Filho é o Pai. E o Espírito também se reconhece. E por isso os três podem falar nossa imagem. A imagem é somente uma, é o Filho. Mas o Pai se reconhece nela. E o Espírito se reconhece nela como própria. E por isso poderá a Trindade falar de nossa imagem, mas não fala nossas imagens, sino singular, porque na Trindade só o Filho é a imagem. Esta imagem de Deus é o protótipo escolhido, e gostaria que vocês me acompanhassem no livro de Ezequiel. No início do livro, livro do profeta Ezequiel, vamos lá ao capítulo 1, e vamos ler desde o verso 26 a 28. Esta passagem de Ezequiel é muito importante, porque esta passagem de Ezequiel nos mostra qual é o protótipo que Deus escolheu para fazer o homem. Aqui nos vai mostrar a imagem de Deus. Quando Deus falou, façamos o homem a nossa imagem, o que ele está fazendo é fazendo de nós isto que Ezequiel viu. Ezequiel viu isto. Então, diz esta descrição, verso 26 do capítulo 1 de Ezequiel: por cima do firmamento, que coisa! Falou firmamento e agora falou por cima, aleluia, que estava sobre as suas cabeças, daqueles querubins gloriosos que foram descritos, mas acima de suas cabeças havia um firmamento. Então disse, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Não disse que era um homem, porque era antes da encarnação do Verbo. Pero dice que era semelhante ao homem, porque o homem foi feito a sua semelhança. Via como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos e daí para baixo, via como fogo e um resplendor ao redor dela. Você vai ver como, eu penso que foi Lucas que escreveu o livro dos Hebreus, a Epístola dos Hebreus, como o autor aos Hebreus usa as expressões de Ezequiel para falar do Filho de Deus. No capítulo 1 da Epístola aos Hebreus, quando descreve o Filho de Deus, diz que ele é o resplendor da sua glória. Então, diz, essa expressão já aparecia aqui. Via como fogo e um resplendor ao redor dela, como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim como também João, quando viu o trono, viu também aquele arco. E esse arco fala do caráter de Deus, da fidelidade de Deus para com suas criaturas, o caráter de Deus que modera a sua soberania, que faz que a sua soberania não seja arbitrária, que faz que Deus seja Deus e não diabo. É o caráter de Deus que faz que a soberania de Deus seja exercitada por Deus com suma excelência. Um Deus soberano que faz criaturas responsáveis, um Deus soberano que quer o pronunciamento das suas criaturas e que faz transcendente as decisões das suas criaturas. Ele poderia nem ligar para isso, mas ele falou, façamos o homem. Ah, se o sol tivesse feito planetas, meteoritos, ah, mas falou, o homem, a nossa imagem. Amados, nós temos que ter em conta, para entender o relacionamento da soberania de Deus e seu caráter, e a relação desse Deus soberano com esse caráter glorioso, com o homem. Temos que entender que antes da queda já havia um plano e um propósito. Se você só vai interpretar a maneira de o homem se relacionar com Deus a partir da queda, você vai compreender mal a soberania de Deus. Você vai interpretar a soberania de Deus de uma maneira ultracalvinista, supralapsária. Porque enquanto Calvino ensinava, Arminio era seu discípulo. Arminio era calviniano, calvinista. Mas quando morreu Calvino, surgiu Teodoro Bessa. E Teodoro Bessa sucedeu a Calvino em Ginebra e quis interpretar os decretos eternos de Deus de uma maneira que não foi calvinista. Por isso é chamada de hipercalvinista. E o hipercalvinismo de Teodoro Bessa foi aquele que fez reagir a Arminio. Arminio não reagiu contra Calvino. Ele era calvinista enquanto vivia Calvino, era seu discípulo. Mas depois de morto Calvino e sucedido por Teodoro Bessa, aí foi que Arminio reagiu contra Teodoro Bessa, tratando de mostrar que essa maneira de apresentar arbitrariamente um Deus que diz, bom, você se perde porque eu quero, eu sou soberano, e você se salva porque eu quero e sou soberano, não tem nada a ver com você, esse é o Deus arbitrário apresentado por Teodoro Bessa. Mas se você vai interpretar os relacionamentos de Deus com o homem baseado somente no que aconteceu com o homem depois da queda, e esquecendo o que faz a graça depois da queda, você vai interpretar mal. Você tem que ter em conta três períodos: um anterior à queda, criado com livre albedrio. Eu sei que a palavra livre albedrio é considerada uma mitologia pelos reformados supralapsários, mas lembre-se que o homem não nasceu caído, nasceu com livre albedrio. Se tinha livre albedrio, e se queria Deus que tivesse, o homem livre albedrio antes da queda. E a classe de homem com a qual Deus quer se relacionar é com o homem que ele criou. Sim, depois foi afetado pela queda, mas também a queda é afetada pela graça. E a graça é para retornar a capacidade perdida do homem, por graça, para continuar com o propósito. Deus não mudou seu propósito. O propósito que ele tinha para com o homem e a classe de homem que ele fez para ter um certo tipo de relacionamento responsável com Deus, esse é o homem que Deus sempre quis. Você crê que o diabo venceu a Deus e que agora Deus tem que mudar de propósito porque Deus queria um relacionamento com homens responsáveis, mas agora o diabo fez incapazes aos homens e agora Deus ficou frustrado? Não, Deus nunca é frustrado. Ele tinha na manga a carta da graça, e a graça restaura por graça a capacidade para a responsabilidade. Agora, o homem na graça é responsável. O homem sempre foi responsável, só que depois da queda e antes da graça, o homem responsável não tinha capacidade. Mas a graça é capacidade que vem da graça. Mas capacidade para exercitar responsabilidade. A graça nunca vai tirar do homem a responsabilidade. A graça capacita o homem para o homem exercitar a sua responsabilidade, sustentado pela graça. Mas a graça nunca vai fazer a Deus responsável, sino que vai manter responsável o homem. E por isso Deus vai julgar o homem, porque a graça de Deus foi manifestada para a salvação a todo homem, dando fé a todos, como disse Paulo, ao ressuscitar Jesus Cristo dentre os mortos. Não é que Deus não dá graça a alguns e não dá fé a alguns. Não. Alguns rejeitam a graça, resistem sempre à graça de Deus. E por isso Deus os fará responsáveis e serão julgados. E ninguém poderá acusar a Deus de arbitrário. Deus é soberano, mas não é arbitrário. Ele exerce a sua soberania com um caráter de delegar responsabilidade ao homem e fazer ao homem responsável do seu destino. Não haverá destino no homem sem responsabilidade do homem. Se alguém estará eternamente no inferno, não é por culpa de Deus. Deus sinceramente quer que todo homem seja salvo, que ninguém pereça, que o ímpio se converta, se arrependa. Mas ele respeita, ele não vai obrigar. A graça é oferecida a todos. Está escrito, Paulo escreveu a Tito: a graça de Deus foi manifestada para a salvação a todo homem. Cristo morreu por todos, não somente por nós. O apóstolo Paulo disse, e Pedro e João, disse na nossa primeira epístola, segundo capítulo, que Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, disse da igreja, disse, e não somente pelos nossos, sino também pelos de todo o mundo. O sacrifício de Cristo é suficiente para salvar a todos, e poderia salvar a todos, e de fato Deus quer sinceramente que todos sejam salvos, mas como Ele não quer impor, por isso não todos são salvos. Não porque Deus não quer, sino porque Deus quer que nós também queramos. Quantas vezes eu quis juntar-te em si, como a galinha junta seus pintinhos debaixo das suas asas, mas você não quis. Mas se você é Deus, por que não nos obriga? Ah, porque você é homem, não é meteorito, não é pedra, você não é um tijolo. Você foi feito a minha imagem. Eu quis, mas você não quis. Se alguém está no inferno, é porque ele não quis a Deus. Resistiu a Deus sem causa. Não é por culpa de Deus. Não, sem causa me aborreceram. Agora tem muita gente fazendo apologia do diabo, de Judas Iscariote, dizendo que ele estava predestinado para trair a Cristo. Não, predestinado não quer dizer que foi provocado por Deus a traição de Judas. Não, Deus conhecia, e Judas foi responsável, e Deus usou a responsabilidade de Judas, conhecida de antemão, e o julgou por essa responsabilidade. Deus não é injusto. Como vai ser injusto, disse Abraão, aquele que é juiz de toda a terra? Não temos que malentender a Deus. Você tem que ver o que era o plano de Deus antes da queda. Isso é o que mostra o caráter de Deus. E isso é o que mostra o desejo de Deus de relacionamento com o homem. Depois veio a queda e incapacitou o homem. Mas Deus não foi frustrado, porque agora veio a graça. E a graça restaura o homem para o propósito original. O propósito não foi mudado. Deus falou, façamos isto, e está fazendo. Nada surpreendeu a Deus. Ele sabia tudo isso. Ele sabia o que aconteceria. Deus não foi surpreendido. E Deus não mudou de propósito. E o relacionamento que Ele terá com esse homem, que é a Igreja Gloriosa, será como Ele queria quando fez o homem no início. porque a graça tem a capacidade de restaurar. Restaurar para a responsabilidade. Alguns pensam que se o homem é responsável, Deus não é glorificado. Ao contrário, Deus é glorificado quando é amado. Você acha que se um homem, em lugar de se casar com uma mulher de carne e osso, se casasse com uma mulher de plástico, ficaria mais glorificado? Que opinam os varões aqui? Você que prefere, mulher de plástico ou de verdade? Você prefere uma mulher que você coloca a fita, te amo, te amo, te amo, te amo, paga a fita agora. E isso que você gosta? Você se sente amado por uma fita? Verdade que não, você não se sente bem. Oh, Deus quis se casar. Um relacionamento espontâneo, voluntário. A primeira coisa que Deus falou para Moisés: Moisés, fala para o povo que faça um santuário para mim, mas tem que ser voluntariamente, tem que ser espontaneamente. Deus não quer receber nada que não seja dado a Ele de boa vontade. Claro que a boa vontade depois da queda ficou inutilizada, mas a graça restaura a boa vontade. Diz que o Espírito de graça, que é o Espírito de amor, Espírito de poder e Espírito de domínio próprio. O Espírito de graça é o Espírito que te dá domínio próprio, Espírito que te capacita para o domínio próprio pela graça, para se esforçar na graça de Deus. Essa é a classe de homem com o qual Deus quer ter relacionamento. E essa é a classe de homem que a graça faz. A graça não faz títeres, marionetes. A graça faz homens, a sua imagem. Façamos isto. E o que está fazendo? Então, quando siga descrevendo aqui em Ezequiel, porque estávamos falando disso por causa daquele arco-íris que fala do caráter do Deus soberano, e por isso entramos nesta digressão. Então diz aqui: como o aspecto do arco que aparece na nuvem dia de chuva, assim era o resplendor em derredor. Ou seja, que o resplendor, a expressão de Deus, é conforme ao caráter de Deus. O que faz resplandecer a Deus é mais o caráter que seu poder. Deus não quer ser temido por seu poder, e por isso ele se esconde. Se revela aos pouquinhos. Às vezes julga uma ou outra, às vezes suporta muito. E por isso muitos são incrédulos e pensam que não há Deus. Porque Deus não quer ser adorado por temor. Ele tem que ser buscado. Isso deixa pequenos sinais. Porque Ele quer ser reconhecido por seu caráter. É seu caráter o que nos cativará eternamente. A vida eterna consiste em conhecer ao Pai e ao Filho. E isso tem a ver com seu caráter. E o resplendor dele se relaciona com o arco que fala do seu caráter, da sua fidelidade para com as criaturas. Quando Deus vê o arco-íris, ele, Deus, se lembra de que ele tem que ser fiel às suas criaturas. O arco não é para Noé se lembrar. Deus falou: eu verei o arco e me lembrarei. O arco é para Deus se lembrar de sua retidão. Ele sabe que se ele não é reto, nenhuma criatura poderá ser reta. Ele sabe que se ele não sustenta a retidão, a lealdade, a fidelidade, ninguém poderá sustentar. Ele que sustenta. Então, o resplendor se corresponde com o caráter de Deus. Então diz aí: esta era, depois de decir así era o resplendor en derredor, como o arco, sua fidelidade, esta era a aparência Otra traducción dice asemelianza. Por ejemplo, en español dice, esta era asemelianza, la gloria de Dios, que tem que ver com a palavra de Gênesis: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E em Hebreus fala que o Filho é a imagem do Deus invisível, o resplendor da sua glória, usando estas mesmas frases aqui. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. E aí é quando Ezequiel recebe aquele rolo escrito por dentro e por fora, aquele livro enrolado, e comeu e começou a profetizar, e aquilo que ele comeu se converteu no livro de Ezequiel que estamos lendo. Assim como também João comeu, e o que ele comeu se convirtió na segunda parte de Apocalipse 12 a 22. Então, voltando aí no início, não sei o tempo vosso qual será.
A gente costuma terminar 2 horas
da manhã, volta. Ou 2 horas depois de começar. Bom, obrigado. Então, vou avançar um pouquinho mais por hoje. Façamos o homem a nossa imagem. Diz, qual é a imagem a qual se está referindo Deus? Seu filho. E qual é essa expressão de Deus? Vimos aqui a glória de Deus expressa neste trono. Diz, quando Deus falou, façamos o homem a nossa imagem, isso é o que está no coração dele. Ele quer levar muitos filhos à glória. Ele quer fazer uma família gloriosa, filhas e filhos semelhantes a seu filho. Isso que está no coração dele. Isso que ele disse, façamos isto. E nisto é que ele está trabalhando. Depois ele usa outra palavra, que é uma palavra para nós um pouco difícil, porque diz conforme a nossa semelhança. Ou seja, a palavra conforme quer dizer, vamos dar a forma de nossa semelhança a essas criaturas. Mas depois da queda, nós não estamos conformes, sino deformes. Então, para ser tirado da deformidade e ser conformados à normalidade, isso traz dor para nós. Mas ele diz conforme. Ele tem um modelo, e esse modelo não está fora de nós, esse modelo é Cristo dentro de nós, sendo formado em nós, para nos conhecer a Ele de intimidade. Quando nós saímos por outro lado, tem que doer. Tem que doer, porque senão não vamos ser configurados. Para ser configurados à imagem do seu filho, temos que ser transformados, mudados de forma, ou seja, tratados. Por isso acostumamos dizer aos irmãos, aquilo que não mexe conosco não nos transforma. Se nós estamos sempre tranquilos, nunca somos contrariados, nunca somos humilhados, resistidos, estamos inteirinhos, não vamos ser transformados. O que nos transforma é aquilo que mexe conosco, aquilo que nos sacude, aquilo que nos humilha, aquilo que nos quebranta e nos faz, como Jesus, experimentados em quebranto. Isso se falou de Jesus. Mas se falou dele, se ele perfeito precisou ser experimentado em quebranto, sendo que ele não pecava, imagina nós como também temos que ser experimentados em quebranto. Porque ser experimentados em quebranto quer dizer estar sendo conformados à sua semelhança. Então aqui estamos vendo várias coisas que o Senhor está fazendo. o Pai está fazendo, o Filho está fazendo, o Espírito Santo está fazendo, nos está conformando, está apertando, está quebrantando. O que é duro tem que ser quebrado, tem que fazer de nós. Por isso, Paulo podia dizer o que escrevia em Romanos. O que diz ele em Romanos? Que fomos predestinados para ser conformados à imagem do seu filho. De onde tirou isso, Paulo? Era que ele lia Gênesis. Paulo lia Gênesis. Em Gênesis dizem que Deus falou: façamos o homem à nossa imagem, conforme à nossa semelhança. Ah, então se ele sabe que a imagem de Deus é o filho. Então, fomos predestinados para ser conformados à imagem do seu filho. Paulo está falando a mesma linguagem de Gênesis. Mas esse trabalho, que vou deixar só no início, se realiza num contexto de guerra, num contexto de resistência. Desde o começo, quando o homem foi feito para começar aquele façado de Deus, ele o fez, o colocou no jardim. O homem tinha que cultivar, sojulgar e guardar. Por uma parte, isso quer dizer edificação. Cultivar é para edificar, para expandir a cultura de Deus pela terra. O homem tinha que se multiplicar em uma família, um corpo, a cultura do corpo de Cristo, a cultura do Espírito de Deus. As relações da Trindade se formando nas famílias do corpo de Cristo, nas igrejas, na igreja, nas igrejas. Por toda a terra, submeter a terra. Esse cultivo é para edificar, mas esse guardar é porque todo esse trabalho tem que se fazer nas narinas do diabo. Nas narinas do diabo. É o homem que tem que reinar no meio dos peixes, mas lá estava aquele anjo do abismo molestando. O homem tinha que reinar sobre as aves dos céus, mas o príncipe da potestade do ar estava por aí molestando. O homem, desde o começo, foi colocado para governar onde havia resistência. Não estava tudo limpo, não. Havia diabo. Havia rebelião. E o homem foi feito para honrar a Deus nas narinas da rebelião. Por isso que Deus faz algumas perguntas para o diabo. Não porque Deus não saiba o que estava fazendo o diabo. Foi, o diabo se escapou de Deus, agora Deus: oh, você onde que estava? Não, quando Deus perguntou ao diabo onde que estava, não era para Deus saber, era para expor ao diabo diante dele mesmo. Onde você está? Quando perguntou para Adão onde você está, não é para que Deus não sabia, era para que Adão soubesse de onde tinha se metido. Onde você está, Adão? Ah, Deus sabia, mas Adão apenas estava começando a saber onde estava. E assim perguntou para o diabo: onde você vem? Ah, tantos planetas que tem, não? Tantas galáxias, mas estava na Terra, merodeando a Terra. E Deus faz outra nova pergunta: e você não viu lá meu servo Jó? Tocou direto no coração do diabo. Ah, isso que você tem protegido, cercado, porque você dá tudo, mas deixa, eu vou tocar o que você deu para ele e você vai ver como ele te vai amaldiçoar. E Deus falou: pode, tem permissão. Isso que Deus estava fazendo com Jó para envergonhar o diabo, é a missão de todo homem, não só de Jó. Jó foi quem nesse momento sacou a cara por nós, mas somos todos nós os que temos a mesma missão. Todos temos a mesma missão: honrar a Deus nas narinas do viado. Na mão tinham palustre para edificar, os que restauravam a cidade de Deus, e na outra mão tinham espada para guerrear. Estas duas coisas sempre estão juntas: a colher e a espada. Obrigado. Palustre, falei em espanhol. Porque para mim, colher é de comer. Bom, tá bom. Edificação e guerra. E aqui aparece a guerra. Onde que o homem tem que dominar? Onde que o homem tem que representar a autoridade de Deus? Conhecer Ele, ter intimidade com Ele e representar o sentir de Deus no meio da rebelião. Onde está o inimigo? Nos ares, nos abismos, a terra por onde se rasteia a serpente. Esse é o lugar no qual o homem tem que estabelecer o reino. Como Israel tinha que estabelecer no reino em Canaã, que estava cheio de gigantes, cheio de rebeldes, era lá que tinha que estabelecer o reino. Desde o princípio, o homem foi planejado em função de Cristo, para viver em união com Ele, para poder conter a Ele, para poder expressar a Ele, para poder representar a Ele e tratar em nome dEle com o inimigo. Por isso o inimigo não quer que nós entendamos isto. E ele vai procurar comprar um polícia, sobornar um polícia, como faz os narcotraficantes da Colômbia. Não sei se o de Brasil também compra um polícia. Aqui não. Ah, tá bom. Mas é o paraíso. O inimigo comprou um polícia, mas a Jesus não pôde comprar. E não vai poder comprar aqueles que ele conhecia antes da fundação do mundo, aqueles que cumpririam o objetivo pelo qual foi criado o homem. A igreja gloriosa viverá por Cristo. E assim como ele, o inimigo foi posto debaixo dos pés de Cristo, em breve ele tem que ser posto também debaixo de nossos pés. E isso é no meio da prova. Muitas vezes a palavra de Deus diz: para que sejais provados. Para que sejais provados. Por que é necessário que sejamos provados? Porque Deus vai julgar o mundo, e a una os anjos através dos santos. E os santos têm que ser provados e aprovados na prova. E por isso o relacionamento que Deus quer ter com o homem é com um homem responsável. Mas que só pode ser responsável agora na graça, graças à formação de Cristo. Mas Cristo não se vai formar se ele não quer. Para que Cristo se forme, cada dia temos que querer. Cada dia temos que decidir: Senhor, o Senhor quer isto, o Senhor me ajuda para eu querer a mesma coisa. Amém. E aqui está o Senhor, em teu nome. E isso vai ser provado. O inimigo sempre vai querer se burlar de você. Ele sempre vai mostrar a você esses olhos pícaros, ridiculizando você. Esse é o inimigo. Mas a risa dele vai apagar. A risa do inimigo vai apagar. A risa dele apagou diante de Cristo. Amém. E apagará diante dos vencedores em Cristo. Amém. Deus nos ajude. Deus nos ajude. Entendamos que fomos colocados aqui no meio da guerra. Vamos parar por hoje aqui. Vamos orar a Deus. Vamos dizer: Senhor, nos ajuda. Pai querido. Pai querido. Perdoa todas as vezes que te temos envergonhado, todas as vezes que te temos entristecido, todas as vezes que temos dado ao nosso inimigo ocasião de burla e de menosprezo. Senhor, concede-nos a graça em Cristo Jesus de envergonhar com Cristo nosso inimigo, para a alegria do teu coração, para aquele gozo que o Senhor tinha no coração quando decidiu fazer o homem e permitir a queda, mas também redimir o homem. Senhor, redime-nos totalmente, restaura-nos totalmente e alegra teu coração. Forma teu filho em nós, Senhor. O Senhor quer o cheiro do teu filho em nós. Isso que mais quer ver na terra, o Senhor. Nos perdoa pelo sangue do teu filho e nos fortalece por seu Espírito. Queremos viver por ele. Em Cristo Jesus. Amém. Obrigado, irmãos.